Eu sou Gildene, do Desperta Débora, continuando o livro O Poder da Palavra dos Pais, nós avaliamos pouco o que falamos, de Elizabeth Pimentel, editora Betel, continuando a parte 1, no capítulo O Silêncio Também Fere. Continuamos fazendo a interpretação do que diz a autora nesse capítulo. Pode ser que a própria autora tenha outra orientação a dar, ou vocês que por acaso estiverem com o livro. Ela começa o capítulo com um versículo de Provérbios 17, 28. Até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. Ela diz que, às vezes, com o silêncio, nós podemos evitar confusões. Mas, dependendo do propósito desse silêncio, podemos provocar ressentimentos, porque o silêncio, às vezes, ele diz, consegue magoar e ferir de maneira muito mais dolorosa que uma briga, porque, às vezes, esse silêncio significa desprezo. E ela utiliza o exemplo de, por exemplo, um casal que resolve manter o silêncio, demonstrando desprezo ou desdém de um para com o outro, que às vezes isso irrita e magoa muito mais do que uma briga, porque dá ao outro, tira do outro a oportunidade de defesa. A discussão, então, às vezes causa menos mal, e às vezes o silêncio forma um abismo entre o casal que pode ser cada vez mais profundo e dificultar a comunicação entre os dois. Ela fala, então, sobre o exemplo que ela ouviu durante um dos seus encontros de pais, em que ela fala que uma mãe tinha um filho de 7 anos e contou nesse encontro que, para conseguir que o filho se comportasse bem, esse menino de 7 anos ficava em silêncio durante até 3 dias, quando o menino fazia alguma coisa errada. E aí esse menino ficava uma seda, bem comportado. Porém, esse silêncio para uma criança dessa idade não corrige a criança, apenas gera na criança o medo do abandono, o medo de perder o amor da mãe, de ser abandonado por ela. E ela conta também o exemplo de uma adolescente que contou depois que nunca esqueceu a angústia que sentia na adolescência em relação à sua mãe, porque quando ela fazia algo de errado, a mãe ficava até uma semana sem falar com ela. Então, ela fazia tudo, todo o serviço de casa, tudo para agradar essa mãe. Mas o relacionamento das duas ficou conturbado, cheio de mágoa, de raiva, de sentimento de culpa. E aí, então, ela diz que os pais, eles têm o direito de corrigir seus filhos, mas nunca devem usar o desprezo para isso. Com isso, os pais não vão conseguir corrigir os filhos. Eles vão conseguir mostrar para os filhos que o amor deles não é seguro, não é verdadeiro, que o amor é condicional. E não é assim que tem que ser o amor dos pais. Jesus ensinou que o amor verdadeiro, ele é incondicional, não depende da atitude do outro. E aí nós vemos isso em Mateus 5, 46 a 48. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. O silêncio é bem-vindo quando nós esperamos a situação se acalmar, a raiva passar, para que então nós possamos conversar. Esse é um silêncio sábio, mas o silêncio que é usado como forma de amedrontar, de desprezar, não é uma atitude correta para quem ama de verdade. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, de 1 e 7. Tudo tem sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. Agora o capítulo O Silêncio Pode Guardar Muitas Mágoas. A autora diz que o silêncio, às vezes, é uma boa estratégia quando as situações geram tanto ódio que é melhor que as pessoas se afastem um pouco e deixem as coisas esfriarem um pouco. Porém, nós temos que ter em mente que o tempo não se encarrega de resolver todos os problemas, todos os conflitos, sentimentos ocultos, situações mal resolvidas, às vezes trazem consequências muito piores do que fugir de encarar o problema de frente e de resolvê-lo com uma conversa. E aí a autora fala a respeito do exemplo bíblico de Amnon, filho de Davi, que se apaixonou pela irmã e a violentou. A Bíblia conta que Davi ficou sabendo. Quando ficou sabendo, a Bíblia fala que ele ficou muito irado, mas ele ficou sozinho com a sua raiva, não chamou o filho e nem a filha para conversar, para tomar alguma atitude em relação a isso. Da mesma maneira, o irmão Absalão também ficou sabendo e não fez nada. Passou o tempo, a ira cresceu, até que a raiva escondida de Absalão se manifestou depois de muito tempo, matando o próprio irmão. E aí nós conhecemos o restante da história, que Absalão fugiu, ficou 3 anos longe de casa, depois voltou para casa atendendo a um pedido de Joabe. Davi então deu autorização para que Absalão voltasse, mas não falou com ele. Recebeu Absalão apenas com um beijo e nunca tratou com ele sobre o assunto, como está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 14. Depois, Davi foi surpreendido pela revolta do próprio filho, que começou a seduzir o povo a ficar do lado dele e conspirar contra o próprio pai para tomar o lugar do pai e reinar em seu lugar. A Bíblia nos declara que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um grande homem de Deus. Porém, como qualquer um de nós, ele também teve suas fraquezas. E essa situação de Davi nos mostra essa vulnerabilidade dele. Talvez o que tenha impedido Davi de conversar tenha sido a culpa dele acumulada ao longo do tempo em relação à sua família. E isso nos mostra o que o silêncio ou o não tratamento das situações de forma adequada pode trazer, que duras consequências isso pode trazer. Então, isso nos mostra que não enfrentarmos os nossos problemas familiares, permanecermos em silêncio, com sentimentos encobertos, isso pode gerar muita consequência ruim. Às vezes, os pais podem magoar os filhos e ter muita dificuldade de chegar e conversar com o filho, reconhecer que precisa corrigir o erro e chegar e conversar. Às vezes, tem dificuldade de fazer isso acreditando que o tempo vai resolver a situação. Mas é o contrário. Quando não se faz isso, não enfrenta as coisas, não deixa tudo claro, pode haver muitas complicações. E o chamar para conversar, reconhecer diante do filho que errou, não vai perder a autoridade, o respeito. Pelo contrário, os pais têm que entender que eles são, que nós somos sujeitos a erros como qualquer pessoa. E reconhecer que erraram diante dos filhos é um sinal de coragem, de dignidade, de honestidade. E quando se faz isso diante do filho, ensina-se os filhos que eles também devem fazer o mesmo, que têm suas fragilidades e precisa reconhecer e confrontar para que evite problemas futuros.